Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Bom dia também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, nossos ouvintes do Oeste do Paraná. E bom dia para Marcelo Copelo. Hoje nós temos uma entrevista, Copelo, com Alexandre Bratz, da Grand Cru e também da Ivino. Copelo.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gilson. E muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado por conceder a entrevista no meio de um feriado em São Paulo, né? Então seja muito bem-vindo.
É verdade.
Imagina, um prazer estar aqui, Gilson, Marcelo e ouvintes da CBN.
Gente, antes de explicar para quem está ouvindo agora, que uma notícia muito importante aí, recente, é que a Evino e a Grand Cru se uniram, né? São líderes em seus segmentos, figuram entre os líderes em seus segmentos, a Grand Cru como uma importadora premium com forte presença em lojas, e a Evino como e-commerce. E a Evino comprou a Grand Cru. E o Alexandre, como que era já o CEO da Grand Cru, passou a ser o CEO da Holding. Alexandre, em primeiro lugar, parabéns aí, essa aquisição, que eu vejo mais como uma fusão de forças, uma união de forças, né? Eu acho que é um marco importante no momento que o mercado de vinho brasileiro está se profissionalizando. Eu acompanho esse mercado há 30 anos e o que eu vejo é que a cada dia está mais profissional o nosso lado, né, o trade, e o consumidor se beneficia disso. E agora, assim, essa nova holding formada tem mil braços, né? É um povo que faz mil coisas. Business to consumer, business to business, online, offline. Conta pra gente um pouquinho dessas multifacetas da nova empresa e o que a gente pode esperar de novidade ainda esse ano.
Legal. Acho que essa associação com um povo de multifacetas cabe muito bem aqui. A aquisição da Grand Cru pela Evino, ela se deu muito por essa complementariedade, né? Eram duas empresas bastante diferentes, porém atuantes no mesmo segmento. A Evino focada quase que 100% online, com um portfólio mais de iniciantes, e a Grand Cru focada quase que exclusivamente offline, com quase 130 lojas, com um portfólio de produtos para pessoas já mais avançadas no mundo do vinho. E essa fusão, que a gente também está tratando como uma fusão, como você falou, ela permitiu que a gente criasse uma empresa com todos os canais, online, offline, para restaurantes, para supermercados, com clubes de assinatura, para todos os tipos de consumidores, desde os mais iniciantes até os mais avançados, e com todo tipo de portfólio também. Então, a gente está agora num momento de integração, entendendo tanto o portfólio como canais, pessoas, processos, políticas, e com certeza vai sair muitos benefícios para os clientes dessa integração que a gente está fazendo, porque a gente passa a ser a primeira empresa de vinhos que atende todos os consumidores, e a gente, com dados, com muita inteligência de negócios e estatísticas, a gente consegue ajudar o consumidor na sua jornada de vinho. Até agora, a gente tinha empresas, e não só como Grand Cru e Vino, mas todas as empresas do segmento de vinho, que tratavam um perfil específico. Então, eu trato um cliente que compra de 250 para cima, eu trato um cliente que compra até R$50, e você perdia a visibilidade do todo. E agora a gente passa a ser essa empresa multicanal, omnicanal, que consegue acompanhar e prover experiências únicas para o cliente, qualquer que seja o cliente, qualquer que seja o meio de consumo dele, mais rápido, com mais portfólio, com melhor custo, apesar de todas as intempéries que a gente vem vivendo com câmbio, com falta de garrafas, com frete internacional ficando mais caro, mesmo assim a gente se coloca numa posição onde a gente consegue oferecer bastante benefícios para os clientes.
E olha, eu vejo, assim, vocês já estão tendo uma atuação ampla, primeiro no segmento de vinho, você citou, né? Cliente que compra até 50 e cliente que compra a partir de 250. Então vai de A a Z neste nicho. Depois os canais, né? Você vai vender desde varejão até clube de vinho. E eu acho que uma palavra que eu tenho ouvido muito também no mercado do vinho é hiperdisponibilidade. E o Brasil é o maior desafio para quem quer chegar nisso. A gente tem aí 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 212 milhões de habitantes pelo último Google que eu dei no IBGE. Isso muda todo dia. Como é que você, assim, qual a estratégia? Vocês veem essa possibilidade de realmente atender todo mundo?
Com certeza. Uma das coisas de hiperdisponibilidade que joga muito a nosso favor é a nossa abrangência física. Hoje, com quase 130 lojas e com um plano de expansão de mais 35 lojas de Grand Cru só esse ano de 2022, e também vamos começar com o varejo físico da marca Evino, a gente está presente onde os consumidores estão presentes. E o consumidor, ele quer o produto, quando ele quer receber rápido também, e normalmente ele não quer esperar 2 dias, independente de onde ele esteja. E vou dar alguns exemplos, né? Você está em Manaus, você quer tomar um vinho e quer receber um vinho rápido. Você está em Maringá, você quer tomar um vinho, você está no jantar e acabou. Como a gente tem essas 130 lojas hoje, elas funcionam como um hub de logística também. Né? O nosso modelo de franquias e de lojas, ele não é simplesmente pela troca de dinheiro por uma garrafa, porque você tem formas mais cômodas e mais simples de fazer, como um e-commerce. Você entra, você paga e você recebe em casa. Mas você quer ter experiência, você quer ter filosofia, você quer ter um atendimento rápido e personalizado, a gente consegue ter essa hiperdisponibilidade através das nossas lojas. Então, você, hoje, em 26 das 27 capitais do Brasil, mais Distrito Federal, você consegue receber vinhos partindo das lojas que estão muito próximas, garantindo assim, uma experiência única com vinho. E é interessante porque essa hiperdisponibilidade, essa questão de omnicanalidade, ela beneficiou muito uma empresa que não era digital. Então, a digitalização que veio muito forte durante a pandemia, ela beneficiou quem já estava preparado com essa abrangência física grande. E Vino também já tinha isso com o Dark Stores, né, que é um movimento de quem não tem as lojas, você subcontrata lojas em alguns lugares. A gente, como tem lojas, a gente conseguiu dar um passo até mais rápido e mais amplo, que vai beneficiar tanto consumidores da Grand Cru como consumidores da Evino.
E o consumidor cada vez mais quer contato, né? Você citou aí Manaus, eu lembro que eu fui dar uma palestra na Grand Cru de Belém. Olha e só. A palestra lotou, overbooking, eu tive que voltar uma segunda ida a Belém fazer palestra. E o público seletíssimo, viu? Um público muito conhecedor, comprando vinhos especiais e sabia muito a respeito. Quer dizer, o Brasil tem consumidores ávidos em todos os níveis de bolso, por todas as capitais, assim, por todos os estados, nem só capitais. Né? Mas, Gilson, você queria perguntar alguma coisa?
Sim, queria ser. Olha só, tem uma coisa legal nisso que você está fundindo aí, que é a Grand Evino. Vocês vão acabar, não sei se já pensaram nisso, né? De ser uma espécie de grande instrumento para desenvolver a cultura do vinho no Brasil, porque você trabalha de ponta a ponta. Qual que é a grande logística disso, de você ser o grande instrumento da cultura do vinho quando você oferece, desde o ambiente digital para o presencial, da experiência de quem está começando com quem já tem esse culto aí, a cultura ao vinho?
A cultura do vinho no Brasil, ela está engatinhando ainda, né? Como o Brasil como um todo. A gente teve um consumo per capita crescente nos últimos anos. A gente chegou a 2,7 litros em 2020, 2,8 litros per capita em 2021, e ele está subindo devagarzinho. Então, ainda tem muito caminho para as pessoas aprenderem a tomar vinho. Se a gente comparar com países mais consumidores de vinho, África do Sul, Chile, Argentina, você tem múltiplos desse consumo. Né? A Argentina chegou a ter 80 litros per capita, hoje ela estabilizou bem menos do que isso, mas 5, 6 vezes o que consome o Brasil. E o vinho, ele no Brasil, o brasileiro mudou o seu relacionamento com o vinho nos últimos anos. Então a pandemia ajudou muito isso, a gente teve 3 milhões de novos consumidores de vinho no Brasil, muito pelo vinho de mesa brasileiro. Mas o que vem crescendo de forma contínua são os vinhos importados, de uma maneira geral. O vinho brasileiro ele caiu em 2021, de acordo com os dados da Ideal, mas o vinho importado continua subindo. E a gente tem, sim, uma responsabilidade de desenvolver essa cultura. Tanto é que a gente está cada vez mais colocando vinhos nacionais nos nossos portfólios, tanto como o Vino como o Grand Cru. Não adianta a gente só ser esse motor e não ajudar a desenvolver a indústria, não ajudar a desenvolver o paladar. Então, essa experiência que a gente consegue prover de levar um vinho de uma forma melhor. E o vinho, ele é história, ele é arte, ele é cultura. Você ir numa prateleira de supermercado, pegar um vinho sem saber quem fez, por que fez, como fez, quanto custou, quanto tempo ficou envelhecendo em barris de carvalho francês, você tem outro relacionamento com a bebida e você sente um prazer diferente quando você sabe mais daquela bebida do que simplesmente de você comprar e tomar. Então, a gente quer, e a gente tem investido bastante em ajudar no desenvolvimento dessa cultura, porque é diferente de outras bebidas, né? Talvez seja o produto mais pulverizado do mundo, porque você tem mais de 1 milhão de rótulos de vinho no mundo que todo ano são produtos diferentes, né? Porque cada safra é uma safra diferente. Se chove mais, se chove menos, se tem mais exposição a sol, se a temperatura está alta ou baixa. Então, um vinho de 2016 não é igual a um vinho de 2017. Como que a gente informa isso, o cliente? O cliente brasileiro não está acostumado com essa variedade. E cabe a gente tem muito treinamento de vendedores, a gente tem muito conteúdo online, a gente tem cursos gratuitos que a gente dá para levar essa dinâmica para o consumidor. E quanto mais ele conhecer, mais ele se apaixona e mais ele vai consumir, tem que consumir, evidentemente, com moderação. A gente está nessa jornada para levar esse conhecimento, essa cultura para o maior número de pessoas possível. Tem sido muito gratificante.
Obrigado. E, Alexandre, uma última pergunta, que acho que o nosso tempo já estourou. Para o consumidor final que está ouvindo a gente agora, ele já é cliente da Evino, já é cliente da Gran Cru. O que muda? Ele pode comprar na Evino, retirar na Gran Cru? O que vai ter de novidade? O que você pode contar para ele de forma mais prática, ele que já bebe vinho e compra na Gran Cru e na Evino?
Ele vai poder comprar na Evino e retirar na Gran Cru. Esse é um dos aspectos de omnicanalidade que a gente está desenvolvendo no processo de integração. Ele vai ter acesso a portfólios maiores. As duas marcas, e é importante ressaltar, elas continuam exatamente iguais. A Gran Cru continua com sua loja, com seu site, com o seu segmento de produtos. A Evino também continua com seu site, vai ter lojas e continua com seu segmento. Mas a gente chega num ponto intermediário, onde há alguma sobreposição e, evidentemente, na questão da omnicanalidade. Os clubes de assinatura, eles devem se unificar de uma maneira rápida, porque o clube que a gente tinha desenvolvido como Gran Cru, ele tem funcionalidades que o clube da Evino não tinha. Então, a gente quer levar isso para os clientes da Evino. Uhum. Por exemplo, permitir que troque a garrafa, que é um dos problemas de clubes de assinatura. As pessoas não querem receber alguma coisa que elas não gostam. Então, você não gosta de vinho branco, você vai ver a tua seleção do mês, você fala, não quero vinho branco, eu quero trocar por um vinho tinto. Eu não gosto de um Cabernet, eu vou trocar por um Carmenère, por exemplo, e assim por diante. Então, essa dinâmica a gente vai levar e a gente vai ter muitos benefícios em tecnologia, que o time da Gran Cru vai se beneficiar das competências que a Evino já tem, e no varejo, onde o time da Evino vai se beneficiar das competências que a Gran Cru já tinha.
Tem maravilhas
por vir.
Bacana, maravilha. Acho que todos vamos ganhar, né? Muito obrigado, Alexandre. Gilson, se você quiser acrescentar alguma coisa.
Não, eu só agradeço. Obrigado, Alexandre, pela entrevista. Muito legal, esclarecedor. E sucesso para vocês nessa fusão aí.
Obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Marcelo. Bom dia para vocês.
Ficamos
bom
por aqui, dia. Copelo. Um abraço, Copelo. Também um bom dia para você.
Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo, Talquine. Você pode acessar o trabalho do Copelo no site dele, marcelocopelo.com. Não esqueça Copelo com dois L's e também no Instagram, @marcelocopelo.